Olá, boa tarde. Na adaptação e integração de tecnologias digitais, consultoria especializada e eventos temáticos são as principais três linhas de ação do novo sistema de incentivos à transição digital das empresas dos Açores, criado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência da Região. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A apresentação foi feita esta sexta-feira em conferência de imprensa pelo Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, que anunciou ainda que este terá um montante global de cerca de 20 milhões de euros.
Com um envelope financeiro global próximo de 20 milhões de euros, a primeira linha de ação tem uma dotação de 17,5, a segunda de 2 milhões e a terceira de 250 mil euros. A adaptação e integração de tecnologias digitais, upgrade digital empresarial, está direcionada para a modernização digital das empresas com enfoque na automatização e inovação. Através da consultoria especializada Empresarial Innovate, as empresas podem recorrer à consultoria destinada a acelerar os seus processos de negócio e reforçar a cibersegurança. Através dos eventos temáticos, Accelerate Azores Brand, serão promovidas sinergias e a partir de soluções tecnológicas, permitindo aos empresários conhecer as soluções disponíveis no mercado regional, nacional e internacional.
Duarte Freitas adiantou que são beneficiários empresas, empresários em nome individual e cooperativas legalmente constituídas há pelo menos 6 meses, ou no caso das empresas inscritas na rede de incubadoras de empresas dos Açores, com constituição à data de candidatura. O governante revelou ainda uma novidade no que toca ao adiantamento inicial do valor do incentivo nas duas primeiras linhas de ação.
As empresas têm um prazo de 9 meses para a execução dos seus projetos, sendo disponibilizado, e é importante sublinhar porque é inovador, sendo disponibilizado um adiantamento inicial no valor de 40% do incentivo, reduzindo a pressão à realização dos investimentos na tesouraria das empresas. Como referimos, o período de candidaturas decorre de hoje, dia 6 de setembro, e prolonga-se até se esgotar a dotação orçamental disponível ou, no limite, 30 de dezembro de 2024. Para facilitar a gestão das candidaturas, o processo será dividido em 4 fases, com datas limites para a submissão e análise de propostas: 30 de setembro, 31 de outubro, 29 de novembro e 30 de dezembro.
De acordo com o secretário regional, estes incentivos são reflexo do compromisso do executivo açoriano em criar um ambiente propício ao desenvolvimento económico e sustentável, onde as empresas possam prosperar e liderar em inovação. Ainda de acordo com Duarte Freitas, para a construção destas medidas foram auscultadas a rede de incubadoras de empresas da região e a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional pretende retomar o processo de privatização da companhia aérea Azores Airlines em breve, mas não será possível fazê-lo este ano, revelou ontem o vice-presidente do Executivo. Artur Lima lembrou que há um novo Governo da República e um novo titular da pasta.
Pressa e bem não há quem. Este ano naturalmente que não é possível. Eu julgo que ainda terá que ser feita. Temos um novo Governo da República, temos um novo titular da pasta, portanto há aqui que estabelecer também relações quer com o Governo da República, para depois também se estabelecerem relações com a União Europeia.
Artur Lima falava à margem da leitura do comunicado do Conselho do Governo, que se reuniu em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria. Questionado sobre o novo concurso para as obrigações de serviço público do transporte aéreo entre os Açores e o continente, o vice-presidente do Executivo disse ainda não ter novidades.
A novidade não há nenhuma, ainda não está resolvido esse assunto. Vamos insistir, junto do Governo da República e do Sr. Ministro das Infraestruturas, sobre essa matéria. Já fizemos algumas diligências, bem percebemos que o Governo da República também tem as suas ocupações, mas para nós é uma questão muito urgente, porque a SATA continua a suportar e a pagar as obrigações de serviço público, e essa é uma obrigação do Governo da República.
Conselho de Governo, que se reuniu no âmbito da visita estatutária à Ilha de Santa Maria, discutiu ainda a proposta de plano e orçamento da região para 2025. O Presidente do Governo anunciou que a sede nacional da Agência Espacial Portuguesa naquela ilha, que dará prestígio e dimensão geoestratégica à região, será inaugurada no dia 7 de novembro. Segundo José Manuel Bolieiro, a sede desta agência vai ficar instalada na antiga casa do diretor do aeroporto de Santa Maria, em Vila do Porto, que está a ser alvo de uma intervenção que ronda um valor global superior a 1 milhão de euros.
Dar nota de que a 7 de novembro será inaugurada esta sede nacional da Agência Espacial Portuguesa. E, portanto, fica a primeira mão para a comunicação social, uma data programada de inauguração.
O líder do Executivo açoriano visitou o espaço no âmbito de uma visita estatutária à Ilha de Santa Maria. Por sua vez, o presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, adiantou que já em outubro haverá novidades.
Em setembro não vai haver novidades, mas vai haver novidades em outubro. É o que eu posso dizer para já. Agora, temos as condições e estamos a trabalhar para essa razão é que estamos perspectivados este investimento, destes montantes, em particular no Centro Tecnológico Espacial, portanto, que será ali perto do aeroporto, e o grande objetivo não é só o Space Rider, é criar condições para termos sinergias para outras missões.
Na visita às instalações também esteve a Secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier, que não prestou declarações à comunicação social.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PS Açores, Francisco César, criticou o governo regional por falta de ação e por acumular dívidas, denunciando que deve a empresas, instituições desportivas e sociais e a agentes culturais. Francisco César também criticou as justificações do governo para a falta de pagamento e acusou ainda o governo de aumentar a dívida a fornecedores.
Aquilo que nós temos ouvido são desculpas de mau pagador.
Desculpas de mau pagador, em primeiro lugar, em dizer que não pagam aquilo que devem pelo facto de haver do orçamento da região ter sido chumbado. Esquecendo-se que o orçamento já está em vigor. Aliás, há uma nota curiosa, é que mesmo sem orçamento, o Governo Regional até junho tinha gasto mais de 80 milhões de euros do que tinha gasto em igual período do ano anterior. O Governo aumentou a sua dívida a fornecedores em mais de 100 milhões de euros. Aumentou a dívida da saúde em mais de 200 milhões de euros. Deve mais de 30 milhões de euros à SATA, nem a tarifa Açores, inclusive, pagou. E, portanto, se há algo que nós exigimos ao Governo que resolva, para além da questão das acessibilidades, para além da questão dos combustíveis, para além, digamos, do descurar da sazonalidade que serve o turismo desta região, é que pague aquilo que deve.
Declarações do presidente do PS Açores esta quinta-feira, na margem de uma reunião com o Núcleo Empresarial de São Jorge, na Vila de Velas, onde foram levantadas várias preocupações pelos empresários locais. O autor do relatório sobre o incêndio no Hospital de Ponta Delgada afirmou que aquela unidade já podia ter reaberto caso os trabalhos fossem mais rápidos e alertou que no edifício permanecem locais de risco. O engenheiro João Mota Vieira questionou se a segurança está assegurada no Hospital Modular, interrogando se aquele edifício está licenciado, com vistorias em dia e com projeto de segurança contra incêndios aprovado pelo Serviço Regional de Proteção Civil.
Aquela obra está licenciada ou tem algum regime especial que é isento de licenciamento? Existe um projeto de segurança contra incêndios? Tem vistorias? Alguém as fez? Aquele espaço tem licença de utilização? Alguém emitiu? A Câmara Municipal emitiu licença de utilização? Temos responsabilidade assinados? A qualidade do ar está assegurada? Alguém fez testes, análises? Alguém fez? Gostava de saber. O que quero dizer é que não há garantia de segurança a 100%. O que há é mitigação de riscos. Portanto, a explicação que dão, o H10 não pode abrir porque é inseguro, não sei o quê. Não, é que é preciso mitigar os riscos.
Mota Vieira falava durante uma audição na Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Sintap considerou que estão finalmente criadas as condições para a regularização extraordinária de cerca de 300 trabalhadores nos Açores, admitidos no Serviço Regional de Saúde, ao abrigo de contratos Covid-19, após um despacho das finanças. Em declarações à Lusa, o coordenador da secção de Ponta Delgada do sindicato, Orlando Esteves, explicou que esse processo de regularização extraordinária já foi desbloqueado pela Secretaria Regional por via de despacho do titular da pasta, datado de 26 de agosto. Orlando Esteves disse que estão em causa cerca de 300 funcionários nos hospitais de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e também da Horta, contratados no âmbito da pandemia como assistentes operacionais. O Sintap congratula-se com o arranque deste processo de regularização e espera que seja um procedimento com conclusão breve.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Três datas, duas ilhas. O primeiro encontro de instituições particulares de solidariedade social e misericórdias dos Açores acontece a partir de segunda-feira, prolongando-se até dia 14 de setembro, nas Ilhas Terceira e São Miguel. O intuito é partilhar conhecimentos e boas práticas de forma a construir projetos para melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade açoriana, sobretudo em três valências: crianças e jovens, idosos e pessoas com deficiência. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Temas relacionados com a comunidade sénior serão o foco do primeiro encontro na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, a 9 e 10 de setembro. Depois, a 11 e 12, já em Angra do Heroísmo, a reflexão recairá sobre pessoas com necessidades especiais, como o autismo. Por fim, a iniciativa dará um salto ao Conselho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, para abordar a problemática relacionada com crianças e jovens.
Vamos ter o Maritas, que portanto é da área de Coimbra, que vem falar sobre pessoas com deficiência e como é que eles conseguem fazer parcerias para entrar, para esses jovens, para entrar no mercado de trabalho. Vamos também ter aqui em Angra do Heroísmo o professor Lobo Antunes, que vem falar sobre o autismo, que é uma preocupação que nós temos nos Açores, é cada vez mais temos jovens com autistas, e como é que nós podemos trabalhar com eles e também uma área que nós vamos desafiar também a Secretaria Regional do Trabalho e Juventude, que esteja presente e nós conseguimos arranjar uma maneira de podermos dar a estes jovens a oportunidade de poderem trabalhar nas IPSS.
Canedo, presidente da URIPS, União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores, entidade organizadora, em entrevista à Atlântida. O objetivo é desafiar o governo regional a ter outras formas de pensar para que, em conjunto com as câmaras municipais e as IPSS, fazer com que a região deixe de ser a mais pobre da União Europeia e perder o estigma associado ao abandono escolar. Este evento contará com participantes nacionais, como a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e outras entidades que trabalham diariamente com populações semelhantes.
Vamos convidar todos os IPSS, a Unipsis já tem 85 associados em nível dos Açores, e a ideia é que eles venham, portanto, quem tiver um lar de idosos e que esteja em São Miguel, ou em Santa Maria, ou em São Jorge, que possa vir à Terceira e que possa estar connosco também a aprender e a mostrar as suas boas práticas. E, portanto, nós temos que aprender com os outros. E é muito mais fácil nós comunicarmos entre nós as IPSS, trabalhadores e dirigentes, e a mostrar o que bem faz. Mesmo para as IPSS que vêm do continente e que vêm trazer também outra maneira de pensar e outra maneira de trabalhar.
João Canedo revela ainda à Atlântida o próximo passo a ser dado.
Nós gostaríamos imenso, através do Governo Geral, e a Unipsa vai ter uma reunião com o seu Presidente do Governo Geral no dia 25, para poder apresentar-lhe o projeto e explicar-lhe o que é que nós queremos com isso. Também já vamos reunir com a Senhora Secretária Regional do Trabalho. Já pedimos uma reunião também com a Senhora Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, e aqui já falamos por alto com esse projeto. Também já pedimos uma reunião com a Senhora Secretária Regional da Educação, porque esses todos têm que estar envolvidos. Vamos também pedir uma reunião com a Associação de Municípios, porque achamos que as câmaras municipais cada vez mais têm que estar mais perto das IPSS e podermos trabalhar todos em conjunto para efetivamente termos uma comunidade muito mais da ativa e deixarmos de ser a região mais pobre da União Europeia e deixarmos de ter o maior número de abandono escolar.
O evento é gratuito e aberto ao público em geral, mas carece de inscrição prévia.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda Açores acusou o Governo Regional de ter preparado o início do ano letivo em cima do joelho devido à falta de recursos humanos nas escolas, críticas que já foram rejeitadas pelo Executivo açoriano.
O Governo andou a dormir nestes meses para iniciar um ano letivo com tranquilidade e com segurança que é necessário para os alunos da região, quando vemos que falham coisas tão essenciais. Estamos a ver um ano letivo preparado, claramente. Em cima do joelho.
António Lima, coordenador do Bloco de Esquerda Açores, falava após uma visita à Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe. O período de candidaturas a estágios no âmbito do Estagiar L e T na Administração Pública Central, Regional e Local decorre de 9 a 30 de setembro, informou hoje a Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego. As candidaturas, quer para os jovens, quer para as entidades promotoras do estágio, devem ser submetidas através de empregojovem.azores.gov.pt. Os estágios iniciam-se a 1 de novembro de 2024 na Administração Pública Central e Local. A seleção dos candidatos compete única e exclusivamente à entidade promotora do projeto, dentro dos limites legais de recrutamento. Na Administração Pública Regional, a admissão de estagiários está sujeita a critérios de seleção e também fórmula de avaliação final. Podem candidatar-se ao Estagiar L jovens recém-diplomados no ensino superior, nível 6, 7 e 8 do quadro nacional de qualificações, e ao Estagiar T jovens recém-diplomados em cursos de qualificação profissional, nível 4 ou 5. Os estágios têm a duração de 12 meses, incluindo um mês de descanso, a gozar durante o 12º mês de estágio, podendo ser prorrogados por mais 3 meses.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Depois do sucesso da realização da primeira edição das Jornadas Atlânticas de Turismo nas Velas, na Ilha de São Jorge, em 2023, realiza-se nos próximos dias 10 e 11 de setembro a segunda edição na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este evento, que debruça sobre o tema do turismo, surge no âmbito da germinação entre os municípios das Velas, em São Jorge, Sal, em Cabo Verde, e Porto Santo, na Madeira, será composto por 3 painéis, sendo que o primeiro abordará o tema a competitividade como fundamento da sustentabilidade turística. O segundo painel terá como tema cidades resorts, um elemento essencial do turismo nas Ilhas Atlânticas. E o terceiro painel versará sobre a apresentação da marca turismo dos 3 destinos. Para o presidente do município de Velas, este é um setor crucial e, por esse motivo, o município continua empenhado em promover a Ilha de São Jorge e os Açores como um destino turístico de natureza.
Em que tenhamos mais turistas, mas mais turistas que nos deixem menos pagada ambiental, que nos deixem mais valor acrescentado na economia e que possamos deixar às gerações vindouras estas belezas que nós hoje temos e que os nossos antepassados também nos deixaram. É isso que nós procuramos nestas Jornadas Atlânticas de Turismo, nestes painéis, com estes oradores que avaliam aquilo que é a realidade de cada um destes territórios, pese embora sejam 3 arquipélagos, com as suas diferenças, mas com aquilo que também têm em comum, e percebendo em cada um destes destinos aquilo que é a aprendizagem de cada um também, e que possamos em conjunto daí retirar o melhor. É esse o objetivo principal destas jornadas, em 3 ilhas e em 3 concelhos que são germinados há mais de 30 anos, e em que nós entendemos que estas germinações servem para isso mesmo, servem para a troca de experiências, servem para aprendizagens de parte a parte, e para que possamos, no fundo, fazer aquilo que é o nosso maior propósito, que é criar mais e melhores condições de vida àqueles que residem nestes territórios.
Luís Silveira, o presidente da Câmara Municipal de Velas, da Ilha de São Jorge.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.